Bom dia, então, aos colegas de Fortaleza, que estão hoje na Faculdade Católica de Fortaleza, lindo Seminário da Prainha, lugar muito bonito. Então, bom dia a todos vocês, a professora Rose Pedrosa. Vamos começar o nosso trabalho, então, sobre familiares, orientações sobre elementos da família. Bem, em filosofia clínica, quando trabalhamos a questão família, quando ela surge no horizonte da clínica, e claro, vocês compreendem que muitas vezes o tema que é tratado em consultório não, nem sequer passa próximo a isso, e outras vezes ele se dirige diretamente ao cerne dessa questão. Quando se trata de elementos em torno de familiares, de famílias, nós temos alguns elementos de pontuação do discurso que logo começam a se pronunciar. Por exemplo, ao longo da historicidade da pessoa, enquanto você vai acompanhando o nascimento, algumas pessoas começam antes do nascimento, quando você vai acompanhando a historicidade da pessoa, quando começa a se formar princípios que, se não dizem diretamente à família, já estão em relação a ela, mesmo antes dela aparecer. Por exemplo, algumas pessoas, elas, muito antes de terem propriamente uma família, elas já vivem a condição da família, já vivem os caracteres da família, para que só então a família surja. Outros não. Há pessoas que parece que elas caem dentro de uma formação, de uma organização que se chama família, sem qualquer preparo anterior e muitas vezes sem um desejo disso. Acontece, aconteceu. Há muitos exemplos em torno desse assunto. Às vezes a moça se casa, não é porque ela está apaixonada, mas ela se casa não para constituir uma família, para constituir um casal. E a família vem, às vezes, como uma decorrência para a qual ela não está, às vezes, preparada, não era o intuito dela, e coloca a perder, muitas vezes, tudo. Outras vezes, há outros direcionamentos. Há pessoas que elas funcionam muito bem do ponto de vista do indivíduo, mas não funcionam nada bem do ponto de vista da formação reticular que constitui uma família. E nesse sentido, às vezes, um excelente namorado e um bom marido se torna um péssimo pai de família. Não é? E se a pessoa não observou a trajetória em torno disso, pode muitas vezes causar estranheza, perplexidade. Não é? Como é que uma pessoa que tinha tantos atributos e caracteres que uma sociedade indica, preconiza como bom, como indicado, acaba arruinando parte de sua existência por coisas assim. No entanto, a complexidade é bem maior do que isso que nós estamos agora apenas alinhavando. Quando nós colocamos a questão da família, muitos ficam, e por isso que eu pedi para que um dos colegas de Fortaleza colocasse um pequeno histórico sobre a família no Ceará. As características gerais, quer dizer, a gente sabe, são as bases categoriais, né? É maior a extensão, menor a compreensão, né? Caímos em generalizações, mas é apenas para termos uma ideia. Foi esse o intuito. E esse colega nos falou dos valores religiosos, dos valores que constituem a família cearense e tudo. Mas essa família, tanto no Ceará como em outros lugares do mundo, ainda existe? Ou será que estamos, de fato, vivendo elementos que são instigantes, desafiadores, sobre vários aspectos? Vamos ver alguns deles. Até há pouco tempo, quando perguntavam a você sobre família, eu acho que uma grande parte das pessoas imaginava o pai, a mãe e os filhos. Isso era família. Não havia muito além disso, com as exceções que apenas iriam confirmar o que é uma regra, No entanto, hoje, no mundo que temos, com a complexidade deste mundo, a família já quando perguntam quem é a sua família, o que você imagina? Um dia, se você acredita que existe um céu e que você irá para um céu, você chega neste céu, São Pedro, Moisés, quem estiver lá na porta recebe você e ele tem um formulário e pergunta: olha, eu tenho que preencher o formulário. Quem é a sua família? O que você colocaria como família? Marido, esposa, filhos? Mas e se você já é casado pela segunda vez? A sua ex-esposa entrará nessa lista da família? E se ela entrar, o marido com quem agora ela é casada também é parte desta família? Ou não? Animais domésticos vão constar na sua lista de família? Seu cachorrinho, seu gatinho, passarinho, eles vão estar na lista de familiares? Ou não vão estar? Mas para além dos bichinhos, dos animais domésticos, as plantas, o seu orquidário, por exemplo, ele entrará na relação familiar? Suas orquídeas, que você herdou da sua avó e que você ama e cuida com muito amor e carinho? E que, de certa maneira, é uma parte de sua avó? Isso será parte da sua família? Mas podemos aprofundar mais esses elementos, porque eles se esparramam em muitas direções. Por exemplo, você é da sua família? Ou quando você vai falar: olha, eu vou descrever a minha família. Então você coloca: minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, minha esposa, meus filhos, o cachorrinho, o gatinho, o orquidário. Você entrou? Ou você não tem nenhum parentesco com você, porque você já parte do pressuposto de uma obviedade? Estes são alguns dos temas de hoje, quando se trata de família em consultório. Às vezes, o filho que foi adotado é o filho que você considera o seu filho de fato, e os outros não. Às vezes, você é casado, mas tem filhos, tem esposa, tem marido, mas você não considera isto uma família. Ou porque você particionou esses elementos e, portanto, considera um fragmento disso. Às vezes você pegou pessoas que estão na sua família com alguns de fora, constituindo uma família que só existe na sua cabeça e ninguém mais tem essa família. Sua esposa, se for perguntada, seu marido, vai dizer: não, não é isso que ele está dizendo. Mas é que, para alguns, a família que se constitui no casal, por exemplo, num filho e numa tia que mora em outra cidade, essa tia que só entrou na sua lista pessoal é parte da sua família. Mas essas complexidades não param aqui, elas prosseguem. Porque se isso já é bastante dilemático, não é? Essa construção familiar agora, existem outros dispositivos ligados, por exemplo, à mobilidade. Vejam uma coisa sobre isso. Quando você elegeu como elementos da sua família, por exemplo, essa tia que mora numa outra cidade, parece então que é uma definição fixa, um elemento ontológico, segundo o qual ela entrou em sua família e agora permanecerá sempre. Mas há fatores móveis em algumas pessoas. Há pessoas que entram e que saem. Ora são da família, ora não são. Ora se afastam um pouco e viram amigos, depois mais longe conhecidos, e então subitamente se aproximam. São familiares sazonais. Eles não são propriamente permanentes. E alguns desaparecem completamente. Na clínica, em algumas historicidades, há pessoas que dizem: olha, doutor, eu tive pai até meus 15 anos. Dos 15 anos para frente, eu não tive mais pai. Você pode achar bom, ele veio a falecer? Não necessariamente. Não quer dizer que ele veio a falecer. Pode estar vivo, dentro de casa, mas a pessoa o destituiu de ser um familiar, de ser pai. Virou outra coisa. Virou um provedor, virou pessoa não o tem mais como pai. Bem, mas esses fatores todos precisam conversar, essa subjetividade toda que habita a pessoa precisa conversar com outros elementos. Elementos que não são subjetivos, são, por exemplo, existenciais, são sociais, são datados de uma base categorial de uma época. Querem ver um exemplo disso? O casal se divorciou. Muito bem, foi muito difícil, foi tudo muito sofrido, e essa mulher casou de novo. E ela disse: aquele lá não é mais nada para mim. Não é da minha família, sequer é amigo, não existe mais para mim. Muito bem. No entanto, um dia o filho que ela teve com ele precisa fazer uma cirurgia muito delicada. Uma cirurgia que é um grave risco para a vida da criança. Como essa criança tem apenas 6, 7 anos, é preciso, a justiça pede, e os pais terão que assinar os papéis lá no hospital autorizando. Ora, ela não tem mais ligação com ele, não tem mais qualquer contato, e no entanto agora surge uma questão que pede forçosamente, diante da lei dos homens, a participação de pai e mãe, decisão da família, queira ela ou não. Bem, isso pode ser muitas vezes evitado com advogados, com procurações, com certas coisas, isso ainda pode ser contornado muitas vezes. Mas em outras vezes, os encontros serão praticamente inevitáveis, porque serão muitas vezes, eles não serão premeditados, muitas vezes eles serão feitos ao sabor dos ventos e do acaso. Um exemplo disso, morre uma pessoa que tanto ela quanto ele tinham muito contato e muito carinho, amavam muito essa pessoa, era um amigo em comum. Mediante a dor que estão sentindo de irem aos serviços fúnebres e tudo mais, o que acontece? Um encontro ocasionado por uma dor comum, um encontro ocasionado por uma perda comum, um encontro que faz com que certos fatores de interseção entre as estruturas de pensamento conversem, ainda que outros tenham se rompido e se afastado. Para algumas pessoas isso é extremamente dilemático, extremamente sofrido. Elas colocam isso em clínica, muitas pessoas, porque ao mesmo tempo em que elas enxergam a outra pessoa, tem raiva, tem mágoa, querem se afastar, algo dentro delas faz aproximar. Agora, lidar com isso do ponto de vista de uma racionalidade pode ser um desafio imenso para a pessoa. Como fazer? Não é? Tantos fatores aqui relacionados a tantas coisas aqui relacionadas. E aí, claro, isso para cada estrutura de pensamento respinga numa direção. Para algumas pessoas somatiza, para outras pessoas tem um achaque lá no afetivo e passa por um estado depressivo, alguma coisa dessa natureza. Outro tem problemas no trabalho, quer dizer, isso vai respingar de várias formas para diferentes pessoas, diferentes caminhos. Bem, como se não bastasse tudo isso, existem novos elementos instigantes sobre isso. Nós estamos, isso é notório, visível e cotidiano, vivenciando modificações substanciais no seio familiar. Substanciais. Olhem, há muito pouco tempo, questão de décadas, mesmo numa cidade como Fortaleza, que é uma das grandes cidades brasileiras, quando havia um divórcio, isso era motivo de comentários. As pessoas ficavam chocadas, comentavam. Não vai muito tempo, não. Há 40, 50 anos ainda se tinha isso. Era motivo de choque, de comoção familiar, de amigos, e se queria saber o que houve, o que aconteceu. Hoje, o estatuto que liga pessoas afetivamente, num casamento, por exemplo, não tem mais essa força institucional, é essa propriedade em grandes partes da sociedade dos homens. Alguns, inclusive, dão mostras disso fáceis. Quer dizer, o primeiro problema que tiverem, divórcio. Cada um vai para um lado. Mostrando que aquilo era uma espécie de referência pálida, uma intenção de relação, mais do que propriamente a relação. Muito bem, só que isso é um elemento que hoje é banal conversar sobre esse tipo de coisa, não é? Não há qualquer novidade nisso. O que eu vou dizer agora, sim, ainda vai acarretar novidade e muitas vezes acarreta choque. A pessoa fica, puxa, mas como pode isso? Novos estatutos ligados aos elementos das vinculações subjetivas estão para cair a qualquer momento. Um deles é o elemento da paternidade, da maternidade, que ainda é sagrado em grande parte da sociedade, em grande parte dos nossos dias. É. Hoje é como uma relação pai-filho, mãe-filho, ainda é, muito provavelmente, tem a força que tinha, por exemplo, o casamento há 40, 50 anos. Mas isso começa a cair rapidamente, muito rapidamente. E vamos passar por elementos muitas vezes similares ao que estamos vendo hoje com o casamento. Já em alguns lugares já é assim. Ser pai, ser mãe ou ser filho já não é mais para sempre. É por algum tempo. Em muitos lugares já está sendo assim para muitas pessoas. Bem, afora tudo isso, e além disso, nós temos ainda outros fatores, que são fatores de uma época como a nossa, problemática, uma época incisiva quanto a algumas mudanças que estamos vivendo, que é traduzido pelo uso das tecnologias. O uso das tecnologias, sobretudo das mídias sociais, tem acarretado dramas e problemas que nós já vivemos em outras ocasiões. No início do século passado, por exemplo, com o advento das comunicações, telégrafo elétrico surgindo, o sistema de telefonia surgindo, os primeiros aparelhos, as grandes ferrovias surgindo. Quer dizer, a comunicação no início do século passado gerou algo que agora nós vemos e presenciamos de uma maneira muito maior, muito mais grave. Eu me refiro ao seguinte, esses elementos que eu estou colocando para vocês, não é? E que alcançamos aqui, bom, ora é da minha família, ora não é da minha família, ou então uma plantinha é da minha família, enquanto aquele ser humano que tem o mesmo sangue não é, esse tipo de coisa. Isso agora alcança um outro patamar de complexidade quando consideramos, por exemplo, um fator que diz respeito aos elementos das mídias sociais, Facebook e outros sites de encontros virtuais, como Tinder e outras coisas assim. Rapidamente, nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar interseções entre estruturas de pensamento, entre pessoas que ultrapassam o critério da definição. Então, às vezes, o rapaz tem uma esposa, ele ama a esposa, está com seus filhos, está tudo bem. 22h vai todo mundo dormir, ele ainda vai ficar no computador trabalhando em algumas coisas. No computador, ele acessa um site de relacionamento e tem uma relação virtual. Aquela pessoa que está lá do outro lado com quem ele se relaciona, para ele, subjetivamente, e aqui apenas a título de ilustração, está bem? Apenas a título de ilustração. Essa pessoa que está lá, para ele é um familiar. No coração, na mente dele, na função dinâmica estrutural da vida dele, ocupa um lugar ainda maior e mais relevante que a própria esposa dele. E esta criatura que está lá do outro lado é apenas metade pessoa, e metade pessoa que ele consegue aprender é como vocês estão acompanhando, por exemplo, numa aula à distância. Vocês veem a pessoa, ouvem a pessoa, tem a impressão subjetiva de estar com a pessoa, ok? Ele tem isso também lá. Só que isso se invadiu, conversou e se ramificou para partes da estrutura do pensamento dele que assumem uma vertente de referência e de verdade que, por critério, ele coloca as pessoas com quem ele convive. Filho, esposa, marido, cachorro, e não para esse outro elemento. Com um pouco mais de tempo, algumas pessoas fazem isso que eu vou dizer para vocês. Elas pegam e coisificam quem está com elas do lado, quem tem temperatura, quem tem textura da pele, quem tem calor, quem está respirando junto o mesmo ar, lado a lado. Elas coisificam essas pessoas e personificam estes elementos virtuais, sejam eles humanos ou de outra ordem, tornando-os, então, uma parte significativa de uma família. Peculiarmente, em muitos desses casos, esse ser virtual, que agora é familiar, muitas vezes não é conhecido de maneira direta pelos familiares dele, a esposa, o marido, os filhos, não conhecem. Interagem pela mediação que esta pessoa, que convive com os dois lados, proporciona, como uma ponte. Muitos elementos migram de um lado para outro. E deixa eu ser bem específico quanto a isso. Então, esse que se relaciona dessa forma, chega para a esposa, para os filhos no domingo e diz: vamos todos para o parque passear, estou feliz e tudo. Essa felicidade não vem ali dos filhos, da esposa, do trabalho. Vem do relacionamento que ele tem virtual lá do outro lado, que ele não considera uma traição de forma alguma. E questionado uma vez sobre isso, ele dirá: por que isso é uma traição? Me diga o senhor o que é uma traição. Eu disse: ué, traição é você ter uma outra pessoa, se relacionar, tendo já um compromisso com uma primeira e tal. Eu disse: bom, se esse é o critério, não há traição alguma. Ao contrário, é uma complementação e há inclusive um preceito de agradecimento, porque o que essa pessoa virtual está fazendo é me unir muitíssimo a essas outras pessoas. Eu não estaria tão bem não fosse isso. E agora? E agora? E o contrário também, não é? Graças ao final de semana maravilhoso, parque com as crianças, com a esposa, na segunda-feira ele é todo harmonia, gratidão e amor para esta pessoa virtual, que às vezes nem pessoa é, às vezes já é uma inteligência artificial que articula outras coisas. Este é um dos preceitos para considerarmos a nova família. Agora imaginem os senhores, se formos até as nossas prateleiras e tirarmos um compêndio de psicoterapia, um livro que nos indique sobre humanismo, sobre como lidar em clínica. Imaginem o que essa obra pode fazer diante disso que eu acabo de descrever para os senhores. Regras, preceitos, elementos de desenvolvimento, é tudo completamente diferente. O que caberá ainda num livro desse que possa dizer respeito agora ao que se apresenta diante das nossas vidas e que surge em cada vez maior número nos nossos consultórios? Esse é o nosso desafio. E estamos diante quer dizer, por isso a filosofia clínica, não é? Sempre essa clínica será sempre, cada vez mais filosófica. Não, e isso que estamos vendo é um exemplo disso. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Então vamos agora, após ouvirmos essas considerações importantes, esses questionamentos, essas reflexões dos colegas, vamos aprofundar nossos estudos ainda mais agora. Quando nós colocamos um elemento de família, vejam, pela própria definição, pela própria origem, pelo aquilo que constitui uma família e que ainda nos alcança, e mesmo com todas essas modificações, com esses exemplos que estamos vendo, a família tem as suas características. É alguém que está conosco de uma maneira muito próxima, muito íntima, partilhando conosco preceitos de identidade. Até agora, isso em grande parte foi norteado pelo DNA, pelo sangue, era o que definia isso. Mas vimos que agora, com a sociedade caminhando e avançando, rapidamente outros vínculos podem assumir e ser ainda mais fortes e mais determinantes do que o DNA, o sangue, como uma caracterização de elementos familiares. Bem, quanto a isso, nós precisamos agora caminhar dentro do que vocês têm estudado em filosofia clínica. Historicidade, estrutura de pensamento, tudo isso que vocês têm trabalhado. Observem uma coisa. Vamos considerar um indivíduo. Até agora, e sobretudo após o Renascimento, o Iluminismo, um indivíduo se tornou essa unidade rochosa, esse núcleo pós-renascentista rochoso, um eu articulado, um eu endossado, reafirmado e aprofundado pela psicologia, pela sociologia, pelo direito, mas colocado sob um grande ponto de interrogação por vários filósofos. Quer dizer, esse eu de fato existirá? Ou se trata de mais uma ilusão que precisamos construir como uma parte da nossa caminhada existencial? Rapidamente, isso que nós chamamos de eu tem conhecido inúmeras derrotas em combate. Derrotas teóricas, derrotas sociais, derrotas subjetivas. Para algumas pessoas, por exemplo, quando você fala para ela, e aí, como é que você está? Veja, você dirigiu a sua pergunta para esse eu rochoso, para esse eu onipotente, onisciente da nossa época, para esse eu que se cobre de uma soberba, que é a imagem e semelhança de Deus, esse eu que se entronizou e que morre, mas que está lutando por sua sobrevivência. Quando então nós dirigimos a uma pessoa essa pergunta, como está você? Alguns já diluíram muitas partes deste eu rochoso. E elas vão responder a você algo, ainda que elas não usem essas palavras, elas muitas vezes pensam assim. Por exemplo, nós estamos bem. Opa, nós quem? Esse nós é uma parte disso que você nomeou como você ao dirigir a pergunta. Uma outra parte é a casa que ela tem e que ela tem um pequeno berçário de plantas silvestres. Uma outra parte deste eu corresponde a um passado recente, no qual muitas pessoas interagiram para construir esse jardim. Então é a conjugação de tudo isso que ela respondeu: nós estamos bem. Como você perguntou no singular, e até pela força do hábito do discurso, ela pode responder: estou bem. No entanto, a vivência deste estou bem já é essa diluição de coisas. E nessa diluição de coisas, quando você perguntar quem é a sua família, às vezes essa pessoa, olhem que interessante é isso que vem agora, às vezes essa pessoa colocará nessa família ela mesma, mas lá atrás da última planta, e apenas a parte das mãos e dos braços que cuidam desta planta. Ela colocará outra parte dela, que é a emoção, em outro lá quando as plantinhas estão chegando de caminhão, e nessa afetividade. Só que ali ela se dissociou dela mesma, e quando ela admite que a emoção dela que vem lá já é uma emoção de um parente. É um grau de parentesco, é como um irmão, um primo, um tio, alguém que ela... Mas não é mais a emoção que ela diz é minha. Por algum processo dissociativo, essa emoção rompeu, se juntou a outras coisas e se tornou parente dela, podendo retornar ao que era originalmente, ou podendo, além de retornar originalmente, ficar lá, se reproduzindo. É este o grande dilema dos dias que estamos vivendo e dos dias que se aproximam, quanto à identidade que nós chamávamos antes de família. A complexidade é tal que muitas vezes na clínica nós sabemos caracterizar o fenômeno, mas não sabemos mais defini-lo. As palavras já não o alcançam mais. Muitas vezes, no entanto, sequer a caracterização já é possível, porque alguns eixos familiares se modificam de tal forma que quando chegamos a compreendê-lo, ele já é uma outra coisa. Ele não espera pelo clínico, pelos tempos e os espaços do consultório. Ele já vai além. Bem, como lidar com tudo isso? A minha indicação é pesquisa, trabalho, estudo. Observando o fenômeno, interagindo com ele, gerando trabalhos, pesquisa, como estamos fazendo hoje aqui na Faculdade Católica de Fortaleza, o Seminário da Prainha, todos nós estamos exatamente fazendo isso. Muitas reflexões surgirão a partir daí. Mas em tudo isso, existem fatores que no consultório são presentes, eles retornam. Às vezes uma pessoa já está vivendo isso que eu acabei de descrever para vocês, mas ela colocou para ela, lá num tópico como prejuízo, ou seja, no que ela acredita, ou num tópico sobre busca, o que ela está caminhando para, ou num tópico como o mundo parece, então é um elemento da social. Às vezes ela tem fortemente preconcebido que isso que ela vive agora e que é a família dela, não é família. Que família é aquilo que ela conheceu lá quando uma vez visitou a casa da avó. O avô, a avó e a filha, que é a tia dela, aquilo é que ela acha que é uma família. Então, ela vive uma família hoje, que é uma família atual, atualizada, conforme os nossos endereços de época, mas ela tem como referência no espelho para onde ela olha aquela outra família de lá. E então ela pode chegar ao consultório com um discurso muito esquisito, dizendo: doutor, eu não tenho uma família. Bom, ela diz não tem uma família como quem olha para um espelho e diz: ah, não estou vendo a família nesse espelho. Mas a vivência subjetiva interna dela já é familiar. Como é que nós sabemos disso? Há muitas maneiras, há muitas formas. Uma delas, por exemplo, é você, ao acompanhar a historicidade da pessoa, ela vai descrever para você o que é uma família para ela, quais são os caracteres, as decorrências, as implicações. Pois tudo isso ela está vivendo com essa família que eu acabei de descrever para vocês. Só que como isso para ela não é uma família, ela ainda olha lá para aquela outra lá atrás e diz: olha, eu não tenho uma família. Ainda que ela esteja atendida plenamente em todas as suas demandas que concernem ao elemento familiar. Está buscando uma miragem, uma utopia, que se for alcançada da maneira como ela imagina, destruirá isso que ela realmente agora tem, que é uma família, e vai ficar sem nada. Porque a outra é muito improvável que por tudo que ela está vivendo agora, ela consiga recuar e viver. Eis alguns dos problemas que temos encontrado em consultório quando falamos de família. Mas para que isso não fique apenas num âmbito conceitual e que vocês tenham uma ideia de que eu estou falando de uma construção teórica que não se reporta à prática, eu trouxe para vocês uma obra e um autor que vai nos servir de um sólido alicerce em torno disso. E escolhi uma escritora nordestina com quem vamos dialogar sobre isso. Aliás, ela adoraria, gostaria, apreciaria muito isso que eu acabei de dizer, uma escritora nordestina, porque ela não, propriamente, ela nasceu na Ucrânia. A Clarice Lispector, ela não nasceu no Brasil. Só que ela se Ela dizia que ela era pernambucana, essa era a identidade dela. Ela se dizia brasileira e pernambucana. E tinha um grande orgulho disso, não é? Ficou muito feliz quando trocou o nome dela para Clarice, aportuguesaram o nome dela. E nós vamos trabalhar um texto da Clarice, uma obra, que fala exatamente sobre isso, os laços de família. Um dos últimos livros dela que nós vamos trabalhar hoje. Antes, porém, vamos dar uma olhada na Clarice Lispector, ok? Vamos conversar um pouco com ela. A Clarice, ela nasceu na Ucrânia, numa daquelas pequenas aldeias da Ucrânia. Como ela era de uma família judaica, aquelas famílias tradicionais judaicas, e naquela época havia os terríveis pogroms. Os pogroms eram iniciativas da população que o governo simplesmente ignorava. Então, do nada, 20, 30 pessoas invadiam uma loja, porque diziam que essa loja pertence a um judeu. Invadiam aquela loja, quebravam tudo, levavam tudo que eles podiam, se encontravam pessoas no caminho, machucavam essas pessoas. Esses eram os pogroms. Era terrível. E o governo, a polícia era conivente com isso, não fazia nada, deixava isso assim mesmo. Clarice cresceu, ela nasceu, segundo as próprias palavras dela, ela disse que ela nunca foi ucraniana porque ela nem chegou a pisar no solo da Ucrânia. Era um bebê de colo. Então ela disse que ela não tem nada, nunca se identificou e não tem nada. No entanto, não é assim. Claro, nós somos filósofos clínicos e sabemos que pela historicidade dela, ela herdou muitas coisas da Ucrânia. Muitas coisas da educação, como era a época, da sociedade, da cultura, tanto que ela reproduz muito disso nos trabalhos dela. A família dela padece muito até conseguir chegar ao Brasil. Eles migram de país em país pela Europa. Em Bucareste é que eles vão conseguir o último visto para poderem vir para cá, para o Brasil. É muito, muito complicado. E sempre com medo, sempre com perseguições, com notícias graves do que estava acontecendo, de pessoas que eles tinham que negociar, eles precisavam de documentos ilegais para passar de um país para outro. Foi muito difícil chegar até o Brasil. Quando eles chegam, eles vão morar em Maceió. A Clarice é muito pequena, mas a vida dela nunca foi fácil. Ela perde a mãe dela, ela tinha apenas 8 anos quando ela perde a mãe dela. Foi um golpe muito, muito duro, muito sofrido para ela, não é? E a mãe morre e ficam as meninas com o pai, não é? Aqui no Brasil já havia uma comunidade judaica no Recife, muito constituída, muito sólida. Eles logo se mudam para o Recife e padecem muito, passam muita miséria, muito sofrimento. O pai dela só melhora a vida um pouco quando ele começa a trabalhar com um parente numa pequena fabriqueta de sabão, sabonete. Era o mesmo que eles faziam na Ucrânia, ele começa a fazer aqui, aí a vida melhora um pouco. Mas então ele resolve, ele tem 3 filhas, precisa criar as meninas, e na cultura judaica é muito importante esses elementos ligados à educação, a ter uma formação de valores e princípios. Isso é uma das bases da cultura israelita. Então, o que que ele faz? Ele pensa em ir com as meninas para um centro maior, até porque precisava casar essas meninas e queria que casassem com israelitas, aquela coisa. Eles vão para o Rio de Janeiro, e aí é onde vai desabrochar com toda a força essa pessoa, isso que ela nos legou, que foi a Clarice Lispector, é considerada uma das maiores escritoras do século XX aqui no país. Não há lista na qual ela não entre, e ela fez por merecer isso. Quando ela chega ao Rio, ela já era uma menina, tem que estudar e tudo, e ela tem gosto pelos estudos. E aí ela começa a quebrar uma barreira cultural atrás da outra, sem cessar. A Clarice, ela gosta muito de estudar, e ela com 16, 17 anos já falava pelo menos umas 6 línguas, fluentemente. escrevia, lia em francês, em inglês. Ela estuda Yiddish nas escolas judaicas, se estuda, ainda hoje se estuda. O Yiddish é um derivativo, né, um dialeto que os judeus falavam na Europa. Hebraico, ela continua aprendendo idiomas e tem grande facilidade, escreve, lê. Ela começa a querer publicar, encontra grandes dificuldades, né, para publicar. Lembrem, ela nasceu em 1920, a Clarice Lispector. E ela vem a falecer agora, então ela viveu 56, 57 anos apenas. Um câncer, né, que a vitimou e que acabou com a vida dela. Mas lá, desde cedo e por força dessa cultura, ela já começa a fazer amigos. Ela era uma moça muito bonita, muito versada na conversação. Ela dava aula de línguas. As irmãs também ajudavam. E ela logo começa a entrar no meio literário da época e começa a incomodar o pai dela, dizendo que ia fazer direito. O pai dela fica: mas como uma mulher vai fazer direito? E uma mulher ainda israelita vai fazer direito? Está tudo. O que que é isso, né? Você não vai nem conseguir chegar lá. Só que ela era uma aluna brilhante e ela passou em tudo e foi aceita na faculdade de direito, que foi um dos motivos de grande arrependimento dela. Logo no primeiro ano ela já viu que não tinha nada a ver com aquilo, mas tirava excelentes notas, os professores admirados com uma mulher estar cursando direito. Era a universidade, na época se chamava Universidade do Brasil, se eu não me engano. Não era a Universidade Federal do Rio, tinha um nome assim, Universidade Brasileira, Universidade do Brasil. E ela, nesse contexto, ela começa a conhecer os grandes escritores da época, e que dão textos para ela, aqueles textos de jornal que ninguém quer escrever, dão para ela, só que a menina escreve muito bem. Começa a chamar atenção com seus contos, suas crônicas, reportagens, e aí o caminho dela está traçado. Mas a vida de Clarice, como eu disse a vocês, nunca foi fácil, nunca foi. Sempre houve tanta dificuldade para essa moça. O pai dela estava com um problema de vesícula, uma bobagem que hoje você resolve em ambulatório, não precisa nem mais de internação para isso, né? E ele vai consultar um médico da época. O médico diz: olha, isso não é nada, isso é, a gente faz uma cirurgia, você vai para casa depois, está tudo bem. Mas essa cirurgia, infelizmente, custou a vida dele. Ele vem a morrer e deixa as meninas, deixa a Clarice. Ela tinha nessa época cerca de 20 anos. Uma irmã dela, que já era casada, casou com o Kaufmann, era um comerciante. E ela diz para as duas irmãs dela: não, venham morar comigo, né? Venham morar comigo, fez questão disso. E a Clarice vai morar com a irmã. Ela era um lugar muito pequenininho. Clarice Lispector teve que ficar numa salinha dos fundos, tipo uma despensinha, era usado como quarto para os empregados, uma coisa assim. E ela ficava as noites todas estudando, lendo, escrevendo lá. Ela aproveitou esse tempo que ela tinha na casa da irmã dela, e aí o mundo já estava se abrindo para Clarice. A partir daí, ela faz reportagem em vários lugares, ela tem a oportunidade de viajar. Com a fluência que ela tinha, ela aprende muito, ela cresce muito, consegue publicar o primeiro livro dela, que é um êxito. E ela fica muito magoada com as críticas da época, porque disseram que ela tinha influências de. Que ela, na verdade, ela tinha, como é que eles colocaram lá, compararam, por exemplo, com James Joyce. Ela nunca tinha lido sequer James Joyce, não tinha nada a ver com ela. Os escritores de eleição dela eram outros. Ela fica chateada com essas comparações e tal, mas aí ela vê como era o mercado editorial e outras coisas mais. Ela continua viajando, ela se casa, e então vem o golpe derradeiro na vida da Clarice, que aquele que ela não se recupera mais. Até então, tudo isso ela vinha vivendo com muita dificuldade. Essas coisas ela começa a aprender com elas, ela começa a crescer com elas. Ela se cerca da elite literária da época dela no Rio de Janeiro, amigos queridos que convivem com ela. Ela mergulha no mundo das letras e vai muito bem com isso. Quando a Clarice se casa, ela tem 3 filhos e um menino dela, um deles, o mais velho, ele é um menino muito diferente no temperamento daquilo que ela estava acostumada ao veio familiar. Aqui, antes de eu prosseguir, é importante pontuarmos um elemento. Para Clarice Lispector, a família, ela era algo, sempre foi, profundamente importante, essencial. Família. Ela amava muito o pai que ela perdeu. Amou muito a mãe dela, as irmãs. Ela cresceu compreendendo que família é um lugar de segurança. Família é um lugar onde você tem amor. Família é um lugar onde, no qual é um lugar onde você vai crescer. Não é? E a família acompanha profundamente por toda a vida dela. A prova maior estava para vir quando ela teve esses filhos. O filho mais velho dela, ele não se sabia o que o rapaz tinha. Então os médicos olhavam e diziam: ele é hiperativo, ele tem isso. Na época nem se usava essa palavra, hiperativo. Muito agitado, aceitavam para ela ter compreensão, ter paz, tudo. Que ele era um menino bastante diferente para os padrões de época. Quando esse garoto chega aos 14, 15 anos, não há mais dúvida. Aí os médicos chamaram a Clarice e disseram para ela claramente o que o rapaz tinha, que era esquizofrenia. Não é? Contaram a ela, e a Clarice padece muito. Ela mergulha nas trevas. Nas trevas. Ela vai para o pior que a existência pode ter. Ela se culpa muito por conta disso, pelo rapaz ter esquizofrenia. Ela se culpa, ela se condena, ela se critica, ela não aceita, ela acha que ela que tem que agora dá um jeito, criá-lo da melhor maneira, e entra em problemas muito graves com o marido dela. O marido viajava, trabalhava, precisava viajar, era parte do trabalho dele, e ela não aceita, ele quer que ela vá junto, precisa de ajuda, ela diz que não vai fazer isso, não, e precisa cuidar da criança, sobretudo desse filho dela, que ela toma, carrega toda a paixão e alma, e padece muito, sofre muito, muito, a Clarice Lispector. Ela muda, né? Para os amigos, eles viram que ela realmente, a partir daí, ela se torna uma outra pessoa, muito diferente. Aquelas luzes que a acompanhavam começam a diminuir e cessar. Ela começa a se tornar uma pessoa esquisita para os padrões que ela mesma considerava razoáveis. E vai, numa das últimas vezes aí já na vida dela, ela vai participar de congressos, de ocultismos. Então ela vai pelo Brasil, às vezes em conferências, ela vai toda vestida de preto, cheia de amuletos e adereços míticos, alguns pré-colombianos, coisas assim que chamam a atenção, né? E até o discurso dela nas entrevistas com jornalistas, algo está realmente diferente com a Clarice, né? E logo em seguida vem o diagnóstico dela de câncer, que vem a abreviar a vida da Clarice Lispector. Esta obra que nós vamos ver agora é uma obra, Laços de Família, no qual a Clarice mostra parte dessa dor, parte dessa problemática que é a família, parte do peso que ela trazia, da dor que ela viveu, mas da tentativa de acerto. Olha, a obra inteira é uma obra em que ela tenta conversar esses fatores todos, todo o tempo, trazendo sempre personagens desse livro, há 3 ou 4 capítulos que são um espelho de várias coisas que ela viveu. E através agora da leitura de um desses trechos, de um desses capítulos, nós vamos nos aproximar muito dessa família que nós, de certa forma, conhecemos, que nós ainda vivemos, mas vamos conversar isso com esses preceitos avançados que eu acabei de pontuar antes de começar a história dela. com esses elementos extremamente complexos e instigantes, que muitas vezes já nem sequer têm mais o nome de família, ainda que conservem suas características, suas propriedades. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir considerações, reflexões de vocês e depois eu vou seguir para a leitura da obra, tá? Deixa eu parar aqui o gravador. Bem, essa contribuição que a Léo fez ilustra um dos problemas ligados ao tema, né? Mas não apenas a Léo leu um trecho do Evangelho no qual Jesus coloca, né? Minha família são esses que estão aqui comigo. Ele destitui com isso aqueles preceitos que diziam que quem é minha família é quem tem o sangue que eu tenho, a carne como um elemento de ligação. Para ele não era mais assim. A afinidade da alma, do coração, dos caminhos, ultrapassava em muito essa identidade e tornavam aí sim outros elementos como família. Não foi o único dos mestres da humanidade que apontou para isso, né? Mas, como eu estava dizendo, eu acho que naquela época, tanto quanto hoje, ainda não foi compreendido em toda a extensão de suas palavras. Aliás, a Clarice Lispector, voltando a ela, durante o episódio da morte do pai dela, ela passava um outro flagelo, ela, as irmãs dela e o pai, que era o advento do nazismo. Com o nazismo, vocês lembram, aqui no Brasil houve a ascensão do Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas abriu as portas, né? Houve aqui perseguições muito sérias, muito graves aqui no Brasil quanto a isso. E o pai da Clarice Lispector, ele era sionista, ele recolhia dinheiro de outros judeus, de outros israelitas, para que Israel pudesse se ter um Estado, para que os israelitas espalhados pelo mundo, a partir da diáspora, pudessem voltar e ir para sua casa e ter seu país. Então ele lutava muito por isso. E para eles foi um golpe duríssimo, né? O Estado Novo no Brasil, essa proximidade com o nazismo, que permitiu certas licenças muito graves para o nosso país, para eles foi particularmente muito sofrido isso tudo. E Clarice teve que lidar com velhos fantasmas que eles achavam que jamais chegariam aqui por essas bandas. Tiveram que lidar de novo com esses elementos tão difíceis para ela. Bem, mas vamos lá ao texto da Clarice Lispector. Bem, então vamos agora à leitura da obra Laços de Família. O nome da obra Laços de Família é ilustrativo de um dos elementos que para Clarice Lispector sempre é um elemento que sempre foi fundamental para ela, família. Acompanhou a vida inteira, mesmo com todos os problemas que essa moça teve. Vejam esse capítulo que eu vou ler para vocês. Vamos ver, eu separei três capítulos dessa obra. Vamos ver o primeiro deles, que fala de uma moça que vai sonhando pelo caminho e vai vivendo a dura concretude dos dias pelo caminho. Vamos acompanhar e as reflexões vão surgir ao natural nessa conversação que faremos. Observem como num dado momento deste capítulo, a Clarice Lispector ela vai abrir um parágrafo e nesse parágrafo ela entra com alma, coração e conclusão sobre elementos da família. Mas para isso precisamos acompanhar essa trajetória. Vamos então, é um capítulo breve. Ela diz assim, um pouco cansada com as roupas, com as compras, deformando um novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam, aos poucos, pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas apenas essas, e cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente sua pequena mão e forte, sua corrente de vida. Bem, vamos fazer uma pequena parada aqui de aproximação, ok? Em poucos textos como este, chamado Amor, a Clarice Lispector se traduz e é traduzida por um personagem como a Ana, que aliás tem um significado bíblico muito bonito esse nome. Ela se dá a se traduzir na maneira como Ana conduz suas coisas. Ana traz muito de Clarice, muito do que ela viveu, muito do cansaço, mas muito da alegria, esse amor pelo cotidiano que a Clarice tinha. Uma poetisa que gostava tanto do fogão quanto das letras. E que, claro, isso é uma metáfora, mas ela se dá a traduzir por essa moça. Vejam, os filhos cresciam, havia os problemas do dia a dia, ela está no bonde com um pacote, está cansada, enxuga o rosto com suor. É assim que Clarice nos apresenta essa mulher, Ana. Vamos adiante. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantaram riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo engrossara um pouco, e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se a muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era possível, passível de aperfeiçoamento, a cada coisa que emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Outra breve parada aqui. Ana continua traduzindo e Clarice Lispector se traduzindo nela. Os próprios juízos, os pré-juízos que a Clarice trazia, essa visão de mundo aqui encontra uma sólida conformação. A vida podia ser feita pela mão do homem. Olha no que acreditava essa moça Ana, com esses filhos para criar, tendo que cuidar de casa, tendo que cuidar de marido, tendo que cuidar das coisas, tendo que plantar, cansada, é isso. Observem o que vem agora. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se eu tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sempre a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criar em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto, assim ela o quisera e escolhera. Bem, vamos ver aqui, ó, alguns elementos. Então, a Clarice Lispector começa descrevendo como é o cotidiano da Ana como membro de uma família, como criatura familiar. Mostra a mãe, mostra a esposa, mostra a funcionária, mostra a criatura voltada para o âmbito familiar, nele inserida e nele disseminada, ok? Em seguida, após nos apresentar isso, Clarice nos diz assim, ó, que é isso a verdadeira vida dela, que aquilo que ela tinha vivido antes de ter essa família, esses filhos, esse marido, esta casa para cuidar, essas plantas para semear, tudo isso, e que não é muito simples, antes aquilo não era uma vida, propriamente, não era nada para ela, que a vida dela, de fato, a vida concreta, a vida real, a vida verdadeira, era isto. Como foi, aliás, para Clarice Lispector? É de se perguntar se para Clarice Lispector, antes de viver o que ela viveu com os filhos, com o marido e todas as coisas que ela passou, se não era, não é de se admirar que ela tenha, de certa maneira, rompido, não é? Com tudo que ela havia feito e vivido até então, e que era tão forte, que era tão profundo. A Clarice, ela não casa. Antes de ela casar, ela teve namoros, e um dos jornalistas que ela amava muito no Rio de Janeiro, ele também gostava muito dela, mas ele era homossexual, e até ela pensou em levar adiante, mas logo ele foi muito correto com ela, não é? Ele de certa maneira a amava muito, mas de outra forma. E ele disse para ela, não, olha, você é uma mulher que tem que ter uma família, que tem que ter filhos, você é fadada para isso, né? Essa é a sua inclinação, não é de outra. Você vive aqui conosco, com os poetas, os escritores, os diletantes, mas você é feito de uma outra coisa. E de fato, não é? Ele estava traduzindo para ela algo que ela reconheceu. Eles ficaram amigos a vida inteira. Mas ela, o que que ela faz? Ela sabe disso, né? Clarice Lispector, ela não, ainda que ela tenha vivido, imagina, 1940, 1950, a literatura em explosão no Brasil, a boa literatura que tínhamos, né? Com muitas influências, mas ela tinha esse veio familiar fortíssimo. Isso para ela repousava na própria identidade dela. E ela não tinha como. Ela, não sei se a palavra que vai se aplicar a Clarice Lispector é no sentido conviver harmoniosamente as duas coisas. Parece que na vida dela ela encontrou uma outra disposição para tudo isso. Bem, essa família que a Clarice Lispector nos mostra e que ela usa como um espelho na alma de Ana, escrita aqui na obra Laços de Família, essa família existe no nosso mundo de hoje? Sim, ela existe. Para muitas pessoas, isso que Clarice Lispector viveu existe e precisa ser tão próximo disso. Ainda que o mundo hoje ofereça um leque de outras opções, é essa família que algumas pessoas vêm procurar. Mesmo compreendendo que vários fatores aqui são de tal forma pesados, de tal forma sofridos e inclementes, né, para um mundo como o nosso, mesmo assim é o que alguns procuram, recuando preceitos de desenvolvimento da caminhada deles, mas é isso que alguns procuram, e é legítimo. uma demanda legítima como outra qualquer. No consultório, nós veremos fatores como, por exemplo, uma jovem advogada, uma jovem promotora, muito bem sucedida na área dela, independente financeiramente, independente emocionalmente, existencialmente. Para onde migra uma pessoa dessa? Às vezes uma pessoa dessa migra exatamente para essa família que Ana tem, para essa família que Clarice Lispector anunciou. E aí, como arregimentar, como conversar? Essa pessoa que já vai tão longe em tantas áreas, querer agora recuar certos pressupostos. Ela, por exemplo, assim como Ana, se submeteria a essas questões dos filhos? Ela, assim como Ana, nessa crônica, ela faria as vontades do marido? Ela teria esse tempo, essa disposição? Ela faria desse mundo familiar tão seu centro? E isso conversaria amistosamente com todo o resto da vida dela? Será que ela sabe que ao buscar algo assim, ela pode desfazer todo o resto da vida dela, não conseguindo um mesmo lugar para essas coisas? Eu sei que na nossa época uma das palavras importantes é conciliar, precisamos conciliar uma coisa com a outra. Bem, ok, eu compreendo. No entanto, é possível conciliar isso? Ou será que algumas pessoas, pelo caminho que fizeram e por onde estão existencialmente, já não é possível mais conciliar isso? E neste caso, viver parte disso que eu estou descrevendo para vocês seria suficiente? Neste caso, se adequássemos isso que estou descrevendo para vocês do mundo de Ana, seria suficiente? Ou essa pessoa acabaria com problemas muito maiores do que esses problemas que ela tem por sonhar com um mundo que ela já não pode viver? Vamos seguir aqui o trabalho, vamos ver como é que continua. Clarice Lispector continua nos contando de Ana e diz assim, ó, sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído em suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava, com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo e alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. O bonde vacilava nos trilhos, entrava nas ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava, anunciando mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Moitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas, era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chiclete. Um homem cego mascava chiclete. Ana teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mascava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos, o movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir, como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, caiu ao chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordens de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olharam todos assustados. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se apruma pálida. Uma expressão de rosto há muito não usada ressurgia com dificuldade, ainda incerta, incompreensível. O moleque dos jornais ria, estragando-lhe o volume, mas os ovos que haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos insegura, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. Poucos instantes depois, já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos, e o cego, mascando goma, ficar atrás para sempre. O mal estava feito. Deixa eu perguntar a vocês uma coisa aqui. Por qual motivo Hannah ficou com ódio do cego? O que fez o cego que deixou essa moça que estava com a vida dela indo para casa com suas coisas? O que havia nele para deixá-la furiosa? Ou para deixá-la de qualquer outra forma? O que havia de ruim, o que havia de feio, o que havia de mal? O que houve? O que a cegueira dele disse a ela que a fez ficar dessa forma? O que a irritou? Será algo que ela não podia ver na vida dela? E que se visse, não seria agradável, ou não seria oportuno, não seria o tempo? O que ela queria que o cego visse? Isso não se responde por aqui, por esse texto. Ainda que nós tenhamos indícios, mas isso se responde pela obra da Clarice Lispector e pela vida dela. Em muitos momentos da vida de Clarice, que era uma pessoa que procurava ver com sua literatura, com seus textos, com sua vida, ela precisou abafar algumas coisas. Precisou se silenciar diante de algumas coisas. Logo ela, que era uma pessoa tão aberta ao transcendente, à alteridade, ao horizonte, em alguns instantes, ver para ela foi doloroso. E Clarice mergulhou em algumas dessas coisas. Por exemplo, a dor que ela sentiu por esse filho esquizofrênico, a culpa que ela carregou por esse filho esquizofrênico. Se ela visse de fato o que se passava, isso seria dessa forma? Mas ela queria ver, ou a dor a impedia de abrir os olhos? Por que trouxe ela para os ombros dela tal questão? E o que há de fato numa pessoa que tenha, segundo a medicina dos homens, esquizofrenia? O fato é que ela passou muito padecimento por conta disso, esteve envolvida em muitas internações, porque esse jovem tinha um segundo diagnóstico psiquiátrico da esquizofrenia dele. Ele às vezes tinha eventos de extrema violência e precisava ser contido. Isso levou a várias internações que Clarice teve que acompanhar de muito perto. Vou seguir mais um pouco e depois eu paro para que a gente possa conversar sobre tudo isso, tá bom? Então vocês viram que o pacote dela tinha caído e agora vejam o que vem aqui em conformação com o que eu acabei de dizer, tá? Sobre a cegueira. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento, agora estavam de sobreaviso. Tinha um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. E por um momento, a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei não foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não eram. O que chamava de crise viera afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornava abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na rua Voluntários da Pátria, parecia prestes a rebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando chiclete mergulhara o mundo em escura sofreguidão. E cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego, e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul com o rosto, desviou o olhar depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho. Dois namorados entrelaçavam os dedos sorrindo. E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões até aqui. Bem, foi questionado qual o valor, qual o lugar da família na filosofia clínica. Tanto o valor quanto o lugar, nós não temos mais uma resposta a priori. Como em filosofia clínica eu vou ao mundo do outro, da outra pessoa, eu não posso já ter uma resposta pré-concebida quanto a isso e já colocar a família dentro de uma região ou de uma inserção. Algumas pessoas não possuem família. E isso nada tem a ver com a formação social. Há pessoas que socialmente têm pai, mãe, irmãos, marido, esposa, cachorro, e do ponto de vista subjetivo eles estão completamente sozinhos quanto a isso. Eles não têm essa formação interna. Eles não vivem os preceitos do que nós denominamos família. Não é? E há de tudo. Há todo tipo de consideração. Há pessoas que rompem com essa instituição chamada família, mas mantém os vínculos com os filhos, com a esposa e o marido. Uma coisa muito curiosa, não é? Quer dizer, como é que pode romper com a família, mas manter os vínculos com os filhos e com a esposa e o marido? Isso não é difícil de ver no consultório. É assim, quer ver? Às vezes os filhos crescem, e quando o caçula diz, olha papai, tenho já meu apartamento, meu trabalho, eu vou embora, vou morar lá na região do Crato, e vai embora. O que o pai faz? Ele diz, bom, a família terminou. Não é? Vou transformar o quarto do Júnior numa biblioteca, e vou vender lá umas coisas que não servem mais nada, outras eu vou doar, acabou a família. E ele terminou com a família. O que ele tem são filhos, um mora no Crato, outro foi lá para o Delta do Parnaíba, no Piauí, mora lá. Ele tem a esposa dele, mas não tem mais família. Ou seja, essas formações, elas não obedecem mais a uma regra. E a maneira que eu acho importante que lidemos com isso em filosofia clínica é mantermos esse horizonte aberto, não fechando. Quer dizer, eu posso ter a minha concepção de família, posso vivê-la conforme as minhas prerrogativas internas, mas não posso querer adotar isso como uma regra para os outros, para mim também tampouco. É importante que a gente mantenha esses elementos. Ao longo da historicidade, isso vai surgindo. Cada vez mais você vai aprofundando os enraizamentos, você vai tendo uma ideia de como é a família para cada pessoa, como ela se estrutura, não é? Há pessoas que vivem de suas famílias e há famílias que vivem de suas pessoas. Às vezes há uma simbiose, às vezes há outra coisa. Nossa, a infinidade aqui o dicionário não alcança de tantas coisas que temos no, na existência humana. Bem, deixa eu, mais alguma questão, algum colega quer colocar mais alguma consideração? Bem, retornando então ao texto da Clarice Lispector, Laços de Família. O que houve com essa moça, com a Ana? O que aconteceu que a partir daquele homem cego, parado à rua, enquanto o bonde passava, tudo isso se desencadeou? O pacote caiu ao chão, os ovos quebraram, as pessoas olharam, tudo. O que houve? Que parece que o mundo, a partir de um incidente tão pequeno, tomou essa dimensão toda de crise. Quer dizer, aparentemente o mundo dela era estável, ia bem. Pois isso aconteceu com a Clarice Lispector pelo menos umas 4 ou 5 vezes ao longo da vida dela. De ela estar em paz, estar vivendo o mundo dela e subitamente reviravoltas imensas aconteciam. Ora a partir de ameaças, ora a partir de outras coisas. Ora ela estava com o pai e as irmãs no Rio de Janeiro, quando o nazismo começa a assombrar agora algo que eles já conheciam pelos programas lá da Ucrânia. Ora o falecimento do pai de uma maneira brusca e bruta, né? Quer dizer, e com o filho dela, que o chão praticamente desaparece dos pés naquelas internações que o jovem precisava ter, e quando ele se tornava muitíssimo violento, o que acontecia, e como ela se culpava e tentava lidar da melhor maneira com tudo isso. Quer dizer, a Clarice passou por isso. Mas será que a Clarice, no mundo que ela constituiu, no mundo como representação dela, na existência dela, se deixou abater por isso? Ela não nos apresenta caminhos, ela não nos apresenta movimentos, é simplesmente um padecer e sucumbir. Vamos ver como é que isso é para ela e vamos ver também quais caminhos se descortinam a partir dessa historicidade. Vamos olhar. Então ela continua descrevendo a crise da moça, da Ana, até quando ela chega em casa. Vamos ver aqui. Quando ela se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a Alameda. Ela quase corria e viu o jardim em torno de si, com sua impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudia-os, segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador. Sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a porta da casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? E por um instante, a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Apertou com força, com espanto, protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo, como se houvesse de um mal o cego ou o belo jardim botânico. agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços. Ouviu seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. Afastou-o, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço afrouxar. Escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou-a, mais segura. Era o pior olhar que jamais recebeu. O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando-o. Deixou-se cair numa cadeira, com os dedos ainda presos na rede. De que tinha vergonha? Não havia como fugir. Os dias que ela forjava haviam se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra e não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade. Não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de viver. Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem, pouco a pouco, se distanciara e, em tortura, ela parecia ter passado para o lado dos que lhes haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo. E que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta? Seria obrigada a beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou ela espantada. Sentia-se banida, porque nenhuma pobre beberia a água das suas mãos ardentes. Ah, era mais fácil ser um santo que uma pessoa, por Deus, pois não fora a verdadeira piedade que sondara em seu coração as águas mais profundas, mas era uma piedade de leão. Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre. E entretecendo, também sabia por quê. A vida do jardim botânico chamava-o como um lobisomem é chamado pelo luar. Oh, mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. No entanto, não era com este sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada e preparar o jantar. Vejam alguns aspectos importantes aqui. Ana vive neste capítulo da obra Laços de Família, o que Clarice Lispector deve ter vivido mais de uma vez. Essa coisa de ter um lar, de acreditar na segurança desse lar, mas eventos do cotidiano tirarem essa segurança e mostrarem toda essa fragilidade e apontarem para a verdadeira, entre aspas, loucura que constitui muitas vezes uma família diante de um mundo como o nosso. Em mais de uma internação que Clarice precisou acompanhar o filho e voltar sozinha para casa, isso provavelmente deve ter ocorrido a ela. A casa de Clarice Lispector era muito parecida com a casa de Ana, tudo limpo, tudo no lugar. E muitas vezes ela deve ter vivido quase que literalmente o que ela nos descreveu aqui, ó. Olhado para as coisas, não disto sentido. Tentado abraçar um outro filho e pensado naquele que ficou lá internado, entre outras coisas que ela deve ter vivido e que mostraram esses contrastes para ela. Mas ainda assim, Clarice Lispector nunca se afastou da família. Mesmo vivendo essas situações, ainda era o lugar de referência dela. E em filosofia clínica, há que se ter cuidado. Há que se ter muito cuidado com essas coisas. Não são poucas as vezes em que uma pessoa chega ao nosso consultório dizendo: Doutor, eu sei que se eu me separar da minha esposa, eu também mato a minha família, porque ela vai com os filhos e aí não há mais família. E às vezes o relacionamento que ele não suporta e que ele quer terminar vai fazer acabar aquilo que às vezes o estrutura, que lhe dá identidade, que é para ele às vezes o último bastião antes do abismo, que é a família para alguns. Nesse caso que eu citei, ele ainda cita e diz: olha, a família, não quero terminar a família e tal. Mas muitos não sabem. Muitos, quando promovem um divórcio, terminam um relacionamento, não se dão conta que estão mirando nisso, mas acertando em algo que lhes é caríssimo e precioso e sem o qual alguns não vivem. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes: ah, aquela senhora morreu de desgosto, porque a filha saiu de casa e ela teve um baque familiar. Opa, familiar. É, alguns têm. Para alguns a família é a instância maior de todas as coisas. É o valor supremo, é o lugar de referência. Era para Clarice Lispector um desses lugares. Sim, família. Isso ela trouxe da casa dela, com os pais dela, sobretudo com o pai dela, que lhe incutiu fortemente isso. Quando o pai vem a morrer, a irmã, que era casada, na mesma hora a acolhe e a coloca para dentro de casa junto com a outra irmã. Quer dizer, ela poucas vezes duvidou desses vínculos familiares, mas isso balançou extremamente com a vida familiar que ela teve. Não é? Sobretudo pela maneira como o marido lidou com esse filho, querendo que ela deixasse, que fosse com ele viajar, ele disse: de jeito nenhum, eu vou ficar, vou cuidar do menino e tal. Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. Eles rodeavam a mesa, a família, cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como uma borboleta, Ana prendeu um instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Assim como Ana, a Clarice Lispector cresceu numa típica família israelita. Essas típicas famílias israelitas têm na mesa de jantar, na mesa de refeição, um dos seus bastiões sagrados. Elas mantêm o vínculo familiar, está muito ligado à mesa. Isso não só nos velhos escritos, nós encontramos isso por toda a tradição judaica. Olha Cristo e o, não é, quando ele reparte o pão, a Santa Ceia, quer dizer, mesmo no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós encontramos essa referência muito forte à família, à união em torno da mesa, em torno da comida. É muito forte essa referência, não é? E Clarice deve ter vivido muitas festas judaicas aí nos seus parentes, no qual os vínculos familiares eram sempre reiterados, reforçados, aprofundados em torno desses lugares. E olhem como ela coloca aqui esse elemento na vida de Ana. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas com uma maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito, que as vitórias régias boiassem no escuro do lago e o cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Se for um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa, pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido diante de um café derramado. O que foi? Gritou, vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher e de repente riu, entendendo. Não foi nada, disse. Eu sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras, mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois, atraiu-a a si em rápido afago. Eu não quero que lhe aconteça nada, nunca, disse ela para ele. Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Ela continuou, sem força nos seus braços. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levou-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Acabara-se a vertigem de bondade. E, se atravessara o amor, o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante, sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Eis um dos mais belos capítulos da obra Laços de Família, chamada Amor. É o singelo título deste capítulo, no qual um cego numa esquina, enquanto o bonde passa, faz abrir uma janela para todas essas vivências, reflexões e aprofundamentos. Pela historicidade de Clarice Lispector, o que acontecia quando ela se deparava com isso, com um cego lhe dizendo, ele avisando sobre coisas que ela não queria, não podia, não conseguia ver, mas que tateava. Ela levantava no outro dia e continuava a vida dela. Foi assim que Clarice fez. Mas ela perdeu muito tanto da beleza física que a caracterizava, aquela luz que Clarice tinha, que era tão bonita nas fotos, vocês veem aí pela internet. Isso já foi se apagando, não é? Ela conseguiu ultrapassar muitas coisas, mas não conseguiu ultrapassar a dor familiar. Foi para ela foi ah, isso foi um elemento que para ela foi significativo. Quando eu trabalho com os colegas em filosofia clínica, questões como essas, eu costumo pedir prudência. Sempre eu peço prudência para os colegas, assim, no sentido de hoje há uma panfletagem em torno do final dessa instituição chamada família. Não acreditem muito nisso. Antes de anunciar-se o final da família, talvez fosse interessante considerarmos as modificações que ela vem passando. É bem verdade que em muitos casos ela terminou, sim. Para muitas pessoas, a família não existe mais. Eles não vão fazer uma família e ela acabou realmente. Mas a imensidão de pessoas que ainda vivem essa instituição é muito grande. E há desde a perplexidade até encontrar um novo lugar, até se fazer uma coisa. Olha, há pessoas que ainda hoje, em 2017, quando se divorciam, elas padecem de tal maneira, trazem para o consultório a ruptura familiar, a ruptura, e elas pontuam fortemente, dizem, doutor, olha, a irmã do meu marido, do meu ex-marido, que era uma pessoa, era uma amiga minha, fraterna, vivia me convidando para chá, para conversar, para as campanhas lá de caridade, nunca mais nem me ligou. Como é que pode uma coisa dessas? Quer dizer, mas isso é apenas um exemplo. Há muitos que mostram o desfazer, que mostram o quão é profundo e arraigado. Aí alguns, existem aquela questão que vocês estudam em filosofia clínica, quando estudam os valores lá, a axiologia. E lá vocês sabem, alguns valoram por negação ou por ausência. Então, alguns precisam perder a família que têm para saber e dimensionar o quão importante a família era. Até então, sabe, alguns maltratavam, negligenciavam, não estavam nem aí para suas famílias. Mas no momento em que as perdem, é impressionante o valor que alguns dão a isso. Só que nós, na clínica, claro, já vemos isso desde a historicidade da pessoa, desde as vinculações indiretas, não é? Não, isso para nós não deve ser motivo de grande surpresa quando estamos com os dados bem apurados e tudo. Vou parar o gravador para saber se vocês têm dúvidas, considerações.